A partir do Washington, esta é a Voz América, na sua emissão vespertina em português, nesta quarta-feira, 23 de outubro. São agora 13 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aqui aos microfones, a partir de agora, o Álvaro Lugero Andrade, a produção continua com o Jaime Faria. Principais títulos dos próximos 30 minutos. Em Moçambique, no dia em que foi enterrar o advogado candidato Venâncio Mondlane, assassinado no sábado, o Presidente da República pede que a tragédia não seja rastilho para a violência. Cabo Verde continua a ser o país lusófono melhor colocado no índice de governação africana da Fundação Mo Ibrahim. Guiné-Bissau é o pior, Angola é o país que mais cresceu e Moçambique o único que perdeu pontos. Secretário de Defesa americano confirma a presença de tropas norte-coreanas na Ucrânia. E governos de Israel e dos Estados Unidos avisam que possível ataque terrorista no Sri Lanka contra os seus cidadãos. A Voz da América transmite ondas curtas para Angola e São Tomé e Príncipe, para todo o mundo e também FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe pode acompanhar-nos através do nosso emissor local. Estamos igualmente na nossa página, voaportugues.com, e 24 sobre 24 horas nas plataformas digitais, no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, com a referência voaportugues. E para contactos com a Voz da América, se quiserem inscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-25-9466. E quando são 13 horas e 32 minutos, vamos às notícias que marcam esta quarta-feira com João Santa Rita.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse hoje que há provas de que soldados norte-coreanos estão na Rússia, acrescentando que permanece por esclarecer qual será a sua missão. Ontem, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o seu governo tinha informações que duas unidades militares norte-coreanas estavam a ser treinadas na Rússia para possível combate na Ucrânia. O secretário de Defesa americano fez notar que a Coreia do Norte forneceu armas à Rússia e avisou que se soldados norte-coreanos entrarem no conflito na Ucrânia, isso, disse ele, é muito sério e terá impactos não apenas na Europa, mas também na região do Indo-Pacífico. Para o secretário de Defesa americano, o envolvimento da Coreia do Norte é uma indicação de que o presidente russo Vladimir Putin, e citamos, pode estar ainda em mais problemas do que a maioria das pessoas imagina. Entretanto, prossegue a guerra. O Ministério da Defesa da Rússia disse que destruiu 14 drones ucranianos. As forças russas realizaram uma segunda noite consecutiva de ataques pesados de drones visando a região de Sumy, no sul da Ucrânia. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse hoje que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, às mãos de Israel, representa o que chamou de uma oportunidade real para se chegar a um acordo para libertar os reféns restantes, ainda mantidos pelo grupo militante na faixa de Gaza. Falando a repórteres em Tel Aviv, antes de se deslocar à Arábia Saudita, Blinken disse que Israel obteve vários sucessos na guerra contra o Hamas, incluindo a degradação das capacidades militares do grupo, acrescentando que resta agora trazer os reféns para casa e pôr fim à guerra. Em Riad, Blinken avistou-se com o líder saudita Mohammed bin Salman por uma hora e vai agora para o Qatar e depois para a Grã-Bretanha para mais negociações. As forças israelitas realizaram hoje ataques aéreos na cidade portuária de Tir, no sul do Líbano, horas depois do exército israelita ter emitido novas ordens de evacuação que incluíam a área. As autoridades libanesas disseram que 28 pessoas morreram em ataques israelitas nas últimas 24 horas. O Conselho de Segurança Nacional de Israel pediu aos seus cidadãos para abandonarem imediatamente algumas áreas turísticas no sul do Sri Lanka devido a ameaças de um possível ataque terrorista. Por seu turno, a Embaixada dos Estados Unidos no Sri Lanka também divulgou um alerta de segurança, afirmando que havia recebido informações confiáveis alertando sobre um ataque visando locais turísticos populares na área da Baía de Arugama. A sede da indústria aeroespacial da Turquia foi hoje alvo de um ataque levado a cabo por indivíduos desconhecidos perto da capital, Ankara. O ministro do Interior indicou que se registaram mortes e feridos, não deu outros pormenores, contudo, num encontro na Rússia entre os presidentes Vladimir Putin e Recep Erdogan, este disse que 4 pessoas morreram. Alguns dos feridos estão em estado crítico, 2 dos atacantes morreram. A companhia é uma das empresas de defesa de aviação mais importantes da Turquia, produziu o primeiro avião de combate fabricado no país e emprega milhares de pessoas.
E depois das notícias internacionais com João Santa Rita, vamos até Moçambique, onde a Comissão Nacional de Eleições anuncia amanhã os resultados finais das eleições gerais do passado dia 9, cujas consequências estão longe de terminar. Hoje foi enterrar o advogado Elvino Dias, da equipe do candidato Venâncio Mondlane, com muitos participantes ouvidos pela Voz da América, numa transmissão ao vivo no momento do funeral, a pedirem justiça e a apontarem o dedo ao governo e a Frelimo. Também hoje, o presidente moçambicano pediu que o assassinato daquele advogado e do mandatário nacional do Podemos, Paulo Guambe, não seja transformado num rastilho para infligir mais sofrimento, sem indicar a que tipo de sofrimento se referia. Num discurso na presidência, Filipe Nyusi pediu, e cito, não façamos de uma tragédia que foi o assassinato bárbaro dos 2 compatriotas, repudiado por todos os moçambicanos, por todo o mundo, pelo governo, não façamos isso um rastilho para infligir mais sofrimento a outros nossos compatriotas. Fim de citação. Vamos, como eu disse, até Maputo, com o nosso enviado especial, Amancio Miguel. Este é o pano do fundo de uma situação ainda muito confusa. Boa noite.
Ora, Álvaro, é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Aconteceu o funeral hoje e depois também houve a declaração do presidente da República em relação às mesmas mortes, quase que afirmando que não há pressa para esta investigação e, ao mesmo tempo, o comandante da polícia, em função do anúncio feito por Venâncio Mondlane para a continuação de manifestações para o dia 24 e 25, apareceu a dizer que as pessoas devem se manter calmas, devem obedecer à lei e não devem se meterem na violência. O facto é que as reações aqui, as pessoas dizem que, mas não são as pessoas que vão à manifestação que são violentas, é a atuação da polícia que é violenta. Aliás, foi visto na segunda-feira, quando os manifestantes fizeram-se à rua e a polícia apareceu lá com os seus carros blindados e também lançando gás lacrimogéneo. Por outro lado, ainda um comentário que tem a ver com essa questão das manifestações, um grupo de empresários, que é o CTA, já apareceu hoje a dizer que isto poderá ter impacto na economia e já aparece com valores que se perderam naquele dia de segunda-feira e diz que isto pode ter consequências diretas no investimento estrangeiro e também na atração de turistas para Moçambique. São tempos difíceis no geral para Moçambique, Álvaro.
Há menos de 24 horas do anúncio dos resultados, que entre os partidos, entre os candidatos, tem havido comentários ou acredita-se que os resultados já conhecidos a nível provincial são resultados que irão ser anunciados amanhã ou confirmados amanhã? Ou será que permanece a dúvida de quem será a segunda força no Parlamento?
Aí ainda continua a grande incógnita. Os resultados até agora, chamados apuramentos provinciais, dão uma vantagem, uma larga vantagem ao partido Frelimo, mas muda o cenário até agora, pelo que foi divulgado, em relação à posição número 2, que durante muitos anos, de facto, a partir de 1994, quando foi das primeiras eleições democráticas em Moçambique, este lugar foi ocupado pela Renamo, mas que neste momento, se os resultados não alterarem, essa segunda posição poderá ir para a formação Podemos, aquela que apoiou a candidatura de Venâncio Mondlane, ficando a Renamo remetida a um terceiro lugar e o MDM a um quarto lugar, com menos significado, isto em termos de lugares no Parlamento. Se este cenário prevalecer, o xadrez político moçambicano muda em relação à representação dos partidos no Parlamento, em que a liderança da oposição ficará com o partido Podemos e não com a Renamo, como sempre aconteceu. Mas, por outro lado, muda um cenário em que a oposição terá menos voz. A Frelim sempre foi a maioria, com a diferença que, dos números que conhecemos agora, se confirmarem, se forem os definitivos a anunciar, a Frelim terá muitos lugares no Parlamento e a oposição não terá campo de manobra de discutir qualquer que seja a legislação.
Era o Amancio Miguel. Obrigado, Amancio, desde Maputo.
Cabo Verde continua a ser o país lusófono melhor colocado no Índice Ibrahim de Governação Africana 2024, no terceiro lugar, enquanto Guiné-Bissau, ao ficar no 44º lugar em 54 países, recebe a pior pontuação. O relatório foi divulgado hoje pela Fundação Mo Ibrahim. Angola, que ocupa a 36ª posição, é, no entanto, o lusófono que mais cresceu nos últimos 10 anos. E apenas entre 2023 e 2024 aumentou 5,8 pontos. O relatório considera que o progresso da governação em África foi interrompido com a deterioração da segurança e dos direitos políticos em muitos países e diz haver uma crise de segurança cada vez mais profunda e uma diminuição no ambiente participativo. Angola, no entanto, está no grupo dos países que mais cresceram nos últimos 10 anos, juntamente com Seychelles, Gâmbia, Somália, Serra Leoa, Marrocos e Costa do Marfim. Na análise do país, o relatório dá uma pontuação de mais 6,6 pontos no respeito à lei, enquanto no capítulo segurança a análise é negativa, menos 2,9 pontos. Quando oportunidades de negócios, o aumento em relação a 2023 ascende a 8 pontos. No desenvolvimento humano, o crescimento foi de 3%. O crescimento foi de 3 pontos e na saúde, 2,3. As notas negativas vão, entretanto, para o capítulo de participação, direitos e inclusão. O país registrou uma quebra de 25 pontos no direito à liberdade de associação, menos 4,4 pontos no pluralismo político e idêntico valor no espaço reservado à sociedade civil. Em relação à imprensa, o relatório da Mo Ibrahim aponta o aumento de 1,5 ponto, enquanto a liberdade no ambiente digital caiu 15,5 pontos e na percepção pública da liberdade de expressão o tombo foi de 32,7 pontos. Moçambique, que ocupa o lugar 28 em 54 países, conseguiu 40 pontos, menos da metade, mas desceu 0,6 ponto percentual em relação a 2023. O país caiu 4,4 pontos no respeito à lei, 6,5 pontos em relação à segurança. No capítulo da participação, direitos e inclusão, a queda foi de 3,4 pontos e de 10,4 pontos na participação. Quanto às liberdades pessoais, houve um retrocesso de 8,8 pontos, menos 19,4 pontos na crença na liberdade de expressão e menos 1,5 pontos na liberdade de imprensa. O lusófono pior colocado foi a Guiné-Bissau, com um ponto acima do ano anterior, mas sendo o décimo pior do continente. No respeito à lei, houve um aumento de 1,5%, mas a segurança caiu, bem como a liberdade de associação, liberdade de imprensa e nas oportunidades de negócios. Os três primeiros países no Índice Ibrahim de Governação Africana são Seychelles, Ilhas Maurícias e Cabo Verde. Na cauda estão Eritreia, Somália e Sudão. Vamos agora até Guiné-Bissau, onde a Igreja Católica convocou para o dia 4 de novembro um dia de jejum e oração com o lema A Verdade Vos Libertará, um momento em que pede que todos rezem pela paz e tranquilidade nacional. A iniciativa surge no meio de uma crise nacional marcada pela fuga de jovens para a Europa, o declínio da fraternidade, desavenças entre atores políticos, crises em setores vitais e a má gestão dos bens comuns, explica a Igreja Católica. Em declarações à Rádio Solmansi, o administrador diocesano da Diocese de Bafatá, padre Lúcio Brentengani, destacou que a Igreja não tem vocação nem ação direta na política, mas este é o momento para que as pessoas busquem entendimento e união entre os guineenses. Aquele líder religioso acrescentou que o convite é extensivo a todos os guineenses e de todas as religiões para que todos se unam em oração e jejum pelo bem da Guiné-Bissau. Em Portugal, a morte de um cidadão luso-cabo-verdiano, morador no bairro do Sambujal, na Amadora, baleado por um agente da polícia na madrugada de segunda-feira no bairro da Cova da Moura, está na origem de protestos em alguns bairros da capital portuguesa e de um debate hoje no Parlamento. Segundo a polícia, Odair Muniz pôs-se em fuga de carro depois de ver uma viatura policial e entrou em despiste na Cova da Moura, onde, ao ser abordado pelos agentes, terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso à arma branca. A família tem outra versão.
Eu falei mais cedo com o jornalista da Radiodifusão Portuguesa, João Rosário, que fez um ponto da situação.
A situação, a esta altura em que estamos a falar, podemos dizer que há uma relativa calmaria, sobretudo no período noturno, nestas últimas duas noites, é que estes tumultos têm acontecido. E estes tumultos são o resultado de uma população dos bairros, nomeadamente deste bairro do Conselho da Amadora, que é um bairro sinalizado como um bairro difícil, onde há várias carências, mas essencialmente um bairro onde vivem comunidades afrodescendentes, africanas e ciganas, e por isso mesmo com grandes lacunas em termos de respostas sociais. Os jovens que ali vivem são jovens que muitas vezes não têm ou não conseguem ver um futuro, a progressão nos seus estudos, a progressão profissional. Então, há uma sensação de abandono. Ainda para mais, há uma ação do Estado, muitas vezes, que passa essencialmente pela presença policial, uma presença muito muscular, em vez de uma presença de um policiamento de proximidade. E isto, pronto, redonda no que está a acontecer. Houve esta morte, houve, no fundo, a súmula de outras situações, porque não é apenas uma morte, não é apenas uma situação de violência em que há elementos do bairro deste e de outros bairros periféricos e a polícia, e sempre com uma sensação, por lado da população, desta população em particular, de impunidade do lado da polícia. E lembro-me, para já, a situação recente, há dois anos, da agressão a Cláudia Simões, esta mãe angolana, num autocarro, à frente da sua filha menor, criança, por um elemento da polícia que a espancou, e que o caso foi levado a tribunal e este polícia foi dado como inocente desta situação. Portanto, há uma, vamos assim dizer, uma raiva contida, e que esta morte, alegadamente numa situação em que nada a poderia justificar, fez estourar um rastilho que há muito que vem a correr.
E neste momento, até o Presidente da República emitiu uma nota a pedir o respeito pelo Estado de Direito. No entanto, também há pressões contraditórias entre a polícia e a família, e também já há pedidos no Parlamento. Este caso parece provocar um bom debate em Portugal.
Precisamente, nesta altura em que estamos a conversar, o Parlamento português está precisamente a debater esta situação, a situação de violência em alguns bairros em torno da Grande Lisboa, também atingiu pelo menos um bairro de Lisboa, e há essa intervenção do Presidente da República, mas a lembrar que Portugal preza a segurança e é tradicionalmente, de acordo com o comunicado da Presidência, um país não violento, embora reconhecendo também as grandes diferenças em termos e dificuldades ao nível social, financeiro, da sua população. Há um debate público, não é? Porque isto surpreendeu. Autocarros incendiados é algo que a população portuguesa estará habituada a ver nas notícias de outros países. E há esta nova reação de pessoas que estão inconformadas, que se sentem injustiçadas e que partem para ações, vamos assim dizer, com um grau de violência, pelo menos simbólico, atenção, que ninguém morreu, ninguém da polícia ficou gravemente ferido, houve polícias que foram apedrejados. Quem morreu, de facto, foi um morador do bairro, em condições que ainda estão por ser apuradas. Esta situação acontece numa altura em que há no Parlamento português uma grande divisão em torno das questões de ordem securitária. Portugal não tem um problema de segurança interna, mas por via de uma direita mais radical, que agora tem uma representação significativa com 50 deputados no Parlamento, cria a sensação, este partido, o Partido Chega, tira partido da sensação de insegurança haverá no país e torna parte do discurso político dizendo que há, de facto, uma situação de insegurança e atribuindo, muitas vezes, essa insegurança aos imigrantes. E, repito, não há quaisquer dados que façam a ligação entre insegurança imigração, ou mesmo que revelem que Portugal é um país inseguro, antes, pelo contrário, é dos mais seguros do planeta.
Era João Rosário, jornalista da RDP, aqui em conversa com a Voz da América. Na política americana, duas semanas das eleições, os recentes comentários do ex-presidente Donald Trump é que os Estados Unidos têm inimigos internos com os quais precisam lidar, geraram uma nova onda de críticas por parte dos seus opositores. Mas a retórica acesa que tanto o candidato presidencial republicano como o democrata usam durante a campanha é acompanhada por um aviso dos jornalistas políticos. Pode prejudicar as hipóteses deles de ganhar a Casa Branca. Verónica Baldeiras Iglesias tem a reportagem aqui apresentada pela Mayra de La Salette.
Com a votação antecipada a decorrer em vários estados, a vice-presidente e candidata democrata à presidência, Kamala Harris, dirigiu-se aos jornalistas no sábado, intensificando as críticas ao seu adversário político, o ex-presidente Donald Trump.
Donald Trump tem-se revelado cada vez mais instável e inapto.
Harris descreveu Trump com estas palavras repetidamente desde que o candidato presidencial republicano fez comentários controversos na Fox News a 13 de outubro, quando foi entrevistado sobre um potencial segundo mandato na Casa Branca. Perguntaram a Trump como é que ele se protegeria contra os burocratas que o minam. Ele respondeu, citando, temos o inimigo externo e depois temos o inimigo interno. E acrescentou, temos algumas pessoas doentes, lunáticos radicais de esquerda e isso deve ser facilmente resolvido, se necessário, pela Guarda Nacional ou, se realmente necessário, pelos militares. Fim de citação. Trump esclareceu mais tarde que se referia aos seus adversários democratas, mas repetiu afirmações semelhantes quando entrevistado a 16 de outubro pelo The Wall Street Journal. O governador de New Hampshire, Chris Sununu, um republicano, foi convidado no programa This Week Show da ABC para partilhar a sua opinião sobre as declarações de Trump.
Ninguém gosta deste tipo de coisas e desse tipo de hiperbole. Mas vejamos, ele foi presidente durante 4 anos. Perseguiu os seus inimigos políticos. Não parece que ele vá usar armas. Não o fez no primeiro mandato. Não o vai necessariamente fazer neste mandato.
A retórica cada vez mais acesa, usada pelos dois candidatos presidenciais para se criticarem mutuamente, não é necessariamente uma fórmula vencedora para influenciar os votos, disse à Voz da América a analista política Shannon O'Brien.
Eu penso que tem potencial para ser problemático se ultrapassar os limites e enojar as pessoas que estão mais ou menos no meio. Acho que pode haver algumas pessoas que ficam em casa e cruzam os braços e estão fartas de todo o processo.
O'Brien diz que há poucos eleitores indecisos nesta fase da corrida, mas as campanhas não estão prontas para desistir de os conquistar. Esta semana, Trump vai realizar eventos de campanha na Carolina do Norte, Geórgia e Nevada. Harris, que completou 60 anos no domingo, deverá realizar uma série de conversas moderadas na segunda-feira, juntamente com a antiga congressista republicana Liz Cheney, na Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, numa tentativa de ganhar o apoio dos eleitores indecisos, de acordo com um comunicado de imprensa da campanha.
...2024 é um ano marcado por mais de 60 eleições em todo o mundo. E há grandes preocupações de que indivíduos e entidades estejam a utilizar imagens e gravações falsas para contribuir para a enxurrada de desinformação eleitoral. Desde aqui da capital americana, Rio Tuasicol, relata alguns vídeos potencialmente perigosos feitos com inteligência artificial generativa. A apresentação é da Ana Guedes.
Membros falecidos da rede terrorista Jamaa Islamia, afiliada da Al-Qaeda, falam do Alan Tum, graças à inteligência artificial generativa, ou IA. Um vídeo enviado para o TikTok mostra Azhari Hussein, um fabricante de bombas malaio que planeou uma série de ataques na Indonésia, incluindo os atentados de 2002 na ilha turística de Bali, que mataram mais de 200 pessoas. Desde a sua publicação em 2023, o vídeo, no qual um deepfake Azhari se vangloria dos seus feitos, já recebeu 120 mil gostos. Outro deepfake mostra Nurdin Mohammad Top, que esteve por trás dos atentados suicidas mortais em dois hotéis de Jakarta em 2009. Este obteve 90 mil gostos. Os especialistas dizem que estes vídeos são usados como ferramentas de recrutamento.
Usas extremistas que muitos de nós sabemos que já faleceram, mas muitos talvez não o saibam. Penso que isso pode criar algum tipo de impacto psicológico no público. Ou querem saber mais sobre o evento e explorar o que aconteceu exatamente, ou querem sentir simpatia pelos extremistas.
Usar as redes sociais para espalhar propaganda extremista não é uma novidade. Durante a sua expansão no Iraque e na Síria, o grupo Estado Islâmico utilizou o YouTube e as mensagens instantâneas para recrutar e divulgar a sua mensagem. Para combater a propagação da desinformação e a radicalização da propaganda, o Ministério da Informação da Indonésia aprovou a Lei das Transações Eletrónicas em 2008, que criminaliza a desinformação. O governo indonésio afirma ter retirado mais de 5.731 publicações que afirmaram conter elementos de terrorismo e radicalismo entre junho de 2023 e março de 2024. Mas leis como a da Indonésia podem ter implicações na liberdade de expressão, afirma Zakaria Lampel, consultor jurídico sénior do Centro Internacional de Direito Sem Fins Lucrativos.
Vários relatores especiais da ONU e de outros organismos regionais afirmaram de forma muito clara e explícita que uma lei anti-fake news que proíbe a propagação de informações falsas não cumpre as obrigações internacionais em matéria de direitos humanos. Viola a liberdade de expressão.
Lampel diz que as autoridades devem restringir a tecnologia, não o discurso. Diz que uma lei da Califórnia sobre o uso de bots, aplicações de software que podem agir como seres humanos, é um bom modelo.
That prohibits...
Isto proíbe as pessoas e as organizações de utilizarem bots para fins maliciosos. Portanto, se está a tentar conter a propagação da desinformação, não quer que os bots sejam capazes de espalhar essa mensagem de forma ampla.
Mas mesmo com leis novas e restritivas, dizem especialistas como Lampel, será cada vez mais difícil impedir o fluxo da má informação proveniente de maus atores.
Seremos constantemente inundados com cada vez mais peças de desinformação, desinformação e má informação.
E os governos terão de encontrar formas inovadoras de a combater.
Na página desportiva, vamos começar hoje na Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Grandes do Futebol Europeu e do Futebol Mundial. Hoje, o grande jogo em perspectiva é aquele jogo 2Bs, Barcelona-Bayern de Munique. Ambos em primeiro lugar nos respectivos campeonatos, na Liga dos Campeões, no novo formato de 36 clubes. Barcelona tem 3 pontos, uma vitória e uma derrota. Bayern está na mesma situação. Nos seus campeonatos, ambos estão em primeiro lugar. Ninguém pode esquecer que há 4 anos atrás o Bayern deu 8-2 ao Barcelona, portanto que é atualmente uma equipa cheia de miúdos e é capaz de sentir dificuldades. Vamos ver. Outro grande jogo em perspectiva é aquele entre outra equipa alemã, o Leipzig, que defronta o Liverpool de Inglaterra. Liverpool em primeiro na Inglaterra, Leipzig também está no topo do campeonato alemão, com os mesmos pontos que o Bayern. Na Liga dos Campeões, Liverpool tem 2 jogos, 2 vitórias. O Leipzig vai mal. 2 jogos, 2 derrotas. Só pode pensar numa coisa: ganhar. Manchester City, outra das grandes equipas europeias, recebe o Sparta de Praga. Benfica de Portugal recebe o Feyenoord da Holanda. Benfica com possibilidades de subir para o topo da Liga dos Campeões. Tem 2 jogos, 2 vitórias. Feyenoord, uma vitória, uma derrota. Com o treinador Bruno Lage à cabeça, o Benfica somou 6 vitórias seguidas em todas as competições.
Quando estamos num formato diferente da Liga dos Campeões, nós neste momento temos 6 pontos, não nos garante nada. É irmos com uma enorme determinação e ambição, voltar a fazer um grande jogo, de criar oportunidades de gol, de marcar golos e conquistarmos os 3 pontos.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Ontem a sensação foi o Real Madrid e o Brazuca Vinícius. A perder por 2-0 ao intervalo, o Real fez aquilo a que todos já se habituaram. Remontada, recuperação. Resultado final, 5-2, e grande jogador foi o Brazuca Vinícius Júnior. Marcou 3 golos e, como diriam os brasileiros, o filho da dona Tatiana sabe correr e correr muito. Um dos golos apanhou a bola atrás do meio-campo, foi até ao fim para marcar.
E assim terminamos esta edição da Voz da América nesta quarta-feira. Continue com a Voz da América na internet, voaportugues.com e nas redes sociais, voaportugues.